Agora 8:16, aqui em Passo Fundo, nós estamos com 17 graus nesse momento de temperatura, destacando algumas das principais manchetes que estão nos principais portais, né, de notícias do Brasil e também do mundo, começando já com essa situação, né, da guerra do Oriente Médio. Irã e Estados Unidos conversaram com o Paquistão antes do acordo de paz. Né, nós temos aí então essa situação, novo líder do Supremo do Irã teve o rosto desfigurado após ataque, diz agências. Se aguarda para hoje então uma reunião, né, o início das conversações para a negociação de paz entre Estados Unidos, Irã e também Israel. O Paquistão assumiu um papel de protagonista, né, em negociar a paz no Oriente Médio. Então hoje não estarão os representantes, né, principais dos países, serão emissários que foram enviados para iniciar então os trâmites da negociação de uma paz. Está num período de cessar-fogo que deve durar em torno de 2 semanas e nós temos agora então a partir de hoje essa negociação de paz. A reunião entre os dois países foi anunciada ainda na quarta-feira pelo Paquistão, confirmada pelos Estados Unidos. Apesar de não confirmar a reunião, o Irã enviou antes dos Estados Unidos uma equipe de negociadores para Islamabad, que é a capital do Paquistão, onde vai ter essa reunião. Esse deve ser o primeiro encontro entre as duas nações desde o início da guerra. Também temos aqui como destaque na Uirapuru, do espaço ao mar em 13 minutos, como foi a volta da Artemis 2 à Terra, né? Uma missão histórica ao redor da Lua ontem à noite, era 9:07 da noite, quando essa aeronave, né, que esteve a 6 mil quilômetros da Lua, conseguiu chegar à Terra, aterrissar, né? Numa aterrissagem aí sem maiores problemas, sem transtornos, aconteceu tudo dentro do que estava sendo previsto, do que foi previsto pela NASA, astronautas felizes e saudáveis. E agora as próximas missões já começam a ser então planejadas nos Estados Unidos através da NASA. Ainda é manchete aqui na Rádio Irapuru Esporte, tem clássico Grenal hoje, o que esperar do Inter, do Paulo Pezzolano e do Grêmio, do Luiz Castro. O Grenal 4-5-2 às 8:30 da noite, nós teremos às 8:30 da noite esse clássico Grenal, então, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, deve receber em torno de 40 mil pessoas hoje, um grande jogo pelo Campeonato Brasileiro. Vamos trazer informação da nossa reportagem, o Matheus Mioto, 8:19 agora, 17 graus.
Rádio Uirapuru, unidade móvel.
Então, Matheus, girando com a nossa unidade móvel pelas ruas de Passo Fundo, bom dia.
Bom dia, Regis, bom dia à nossa grande programação nesta manhã especial de sábado. Nós estamos acompanhando neste momento, Regis e ouvintes, a segunda edição do Comunica Mercado 2026 para Além da Pauta. Bem, para o ouvinte entender, trata-se de um evento voltado à comunicação corporativa e à competitividade empresarial. É uma programação que acontece ao longo de todo o dia aqui no Frigô Espaço Vivo, na Camilo Ribeiro 1280, na Grande São Cristóvão, de onde a Rádio Irapuru está falando ao vivo neste momento. Nós vamos conversar com o Lucas França, diretor de eventos corporativos da Propósito. Bem, Lucas, seja bem-vindo para a Rádio Irapuru. Explica para a nossa comunidade como vai funcionar o Comunica Mercado 2026. Eu estou impressionado aqui com o espaço, com a organização, com esse espaço tão bacana que é o Espaço Vivo Frigô. Bom dia.
Bom dia, Mioto. Bom dia aos ouvintes da Rádio Irapuru. Um prazer estar aí de novo falando para toda a audiência, né, que nos ouve neste sábado. Bom, esse ano, a segunda edição do Comunica Mercado, a gente ampliou o espaço. Ano passado realizamos no Hub Aliança, precisamos ampliar o público neste ano. E justamente o que tu comentou, nesse espaço novo, diferente aqui na cidade, e que possibilita nós ampliarmos o público também, o conteúdo que a gente vai trazer aqui nesse sábado todo, um sábado lindo que a gente preparou, com muitos conteúdos. Vão ser 5 painéis, 2 painéis agora pela manhã, à tarde mais 3 painéis, encerrando por volta das 16 horas. Então, a gente vai falar, Mioto, de comunicação corporativa no viés da inteligência artificial. Vamos falar também de gestão de construção de marca pessoal, ou seja, antes de eu representar uma marca, eu sou uma marca. Como eu construo essa marca? Como eu fidelizo essa marca? A gente vai falar de assessoria de imprensa, algo que está diretamente ligado à própria Irapuru, aos veículos de comunicação. Vamos falar também de como tornar os eventos corporativos uma estratégia de negócio. Não olhar o evento apenas como um gasto, e sim como um investimento, uma estratégia de negócio. E para findar a tarde, o último painel vai ser sobre gestão de reputação, que é aquilo que a gente constrói ao longo da vida e é tão importante a gente fortalecer a nossa reputação de líderes, empresários e das empresas como um todo.
E no atual momento que nós estamos vivendo, vendas digitais, competitividade, como a comunicação empresarial, ela faz diferença nas vendas daquela pessoa, daquele lojista, quem sabe, daquele empresário que está nos ouvindo?
Perfeito. A gente vive um mundo em que muito foi transportado para o digital, né? E esse evento, ele se propõe muito a olhar para o off, né? Para as relações, né? A importância desde o atendimento, né? Que isso vai impactar, claro, a gente está falando de comunicação, mas vai impactar no atendimento, em todos os canais de atuação da empresa. Então, qual o diferencial competitivo? Hoje o preço já não se justifica mais. Então, o que vai me diferenciar? É o atendimento que eu vou ter, é a minha comunicação alinhada ao meu propósito, à minha estratégia de negócio, e a partir disso é que eu vou ter, nesse combo todo, uma comunicação assertiva, uma empresa com maior competitividade no mercado. Isso vai elevar todo da empresa, né?
Para finalizarmos, qual o papel da mídia, da imprensa, de você anunciar fora simplesmente de algo que é pequeno, às vezes, como por exemplo o perfil do Instagram da minha empresa, né? Qual é o papel disso na comunicação?
Perfeito. Nessa semana comemoramos o Dia do Jornalista e esse evento não à toa acontece, né, nessa semana, Mioto. E a gente costuma dizer que quem investe toda a sua força de comunicação nas redes sociais tem toda a sua comunicação em terreno alugado. Ou seja, a qualquer momento o STF pode derrubar as redes sociais e eu não tenho minha empresa mais em nenhum lugar. Por isso é importante a gente ter veículos sérios que tenham sua tradição, sua reputação e eu trabalhar em outros canais que além do digital. Porque senão eu posso ficar na mão, né, e não ter mais a minha empresa em nenhum lugar. Então isso é muito importante, a gente vai falar muito sobre isso hoje aqui.
Comunica Mercado 2026, Regis Leonardo, ouvintes aqui da Rádio Urapuru, uma iniciativa da Propósito Comunicação Corporativa, que é uma referência. A Rádio Urapuru está acompanhando, é uma atividade que vai agora, já está iniciando e vai até às 16h15 no Frigor Espaço Vivo, na Camilo Ribeiro 1280. Isso é importante, a Rádio Urapuru está participando. Obrigado, Lucas.
A gente agradece, um excelente dia a todos, um abraço, Regis, pessoal que está nos ouvindo.
Tudo bem, Regis, fechamos por aqui, mas olha, daqui a pouco mais a gente tem dia D de vacinação. 10 horas da manhã começa a vacinação em pontos que você já pode ter o destaque em RD Irapuru. E a gente vai lá também ao vivo daqui a pouco. Então eu retorno daqui a pouquinho, Regis.
Tá certo. Esse é o Matheus Mioto, desse evento Comunica Mercado, né? Voltado aí para empresários, também para profissionais da área da comunicação. Está acontecendo a segunda edição aqui em Passo Fundo, organizada aí pela Propósito Comunicação Corporativa, com painéis importantes, interessantes, ligados a essa área de marcas, né? E de marketing também. 8h25 agora, 16 graus. Ainda temos aqui uma manchete, que é uma manchete importante. Preço do diesel no Brasil cai pela primeira vez desde o início do conflito no Oriente Médio, mostra a ANP. É uma notícia que a gente traz para você agora. O preço médio do diesel na bomba recuou e ficou em 7,743, segundo dados da Agência Nacional do Petróleo. Essa é a primeira redução desde o começo do conflito entre Estados Unidos e Israel contra o Irã. Ainda de acordo com o levantamento, a gasolina também teve uma redução, mas é quase ínfima, né? De um centavo no preço médio. No preço médio do Brasil, a gasolina está a 4,77. O etanol, uma queda também, está a 4,69. Então é o que mostra aí o número semanal, o levantamento que é realizado pela Agência Nacional do Petróleo sobre a questão dos combustíveis, né? Que na gasolina e no etanol, ainda na estabilidade, o diesel agora começa a baixar depois desse período de alta. E tudo que a gente espera é que essas negociações de paz definitivamente sejam concluídas, né, positivamente lá no Oriente Médio, e que o tal do Estreito de Hormuz, por onde passam, né, os navios, né, com boa parte da produção mundial de petróleo, produção mundial do Oriente Médio de petróleo, possa ser definitivamente liberado, e essa crise, então, do diesel, né, dos fertilizantes também, do gás, né, possa ser sanada, possa ser então terminada e tudo volte a uma normalidade. Agora, 8h27, a gente vai trazer informações do setor policial do plantão com o repórter João Vitor Lopes.
Na Rádio Uirapuru, o repórter policial da cidade.
Bom, começando, na verdade, né, João, às 16 da tarde de ontem, né, esse plantão, então, do final de semana, nessas primeiras horas, e você vai trazer pra gente é o que aconteceu, o que temos de destaque do setor policial. Bom dia, João Victor.
Isso mesmo, bom dia, Regis, bom dia aos nossos ouvintes do Irapuru. As informações, setor policial para a GM Casa e Construção, Supermercados Marcolei, também a líder desinsetizadora. Regis, vamos com os destaques das últimas horas do setor policial aqui de Passo Fundo e também da nossa região, mas vou te dizer, que noite tranquila aqui na nossa cidade. Estivemos acompanhando algumas ações, inclusive passamos a madrugada e girando pela cidade de Passo Fundo, né? É porque a sexta para o sábado sempre é movimentado.
Certo.
Mas eu vou te dizer, hein? Quem sabe esse friozinho que deu de ontem para hoje e até agora tá mais... Tá de leve, né? É, e 16 graus nesse momento, graus. Né?
Espantou o pessoal da folia.
Espantou, rapaz. Olha, deu uma calmaria em Passo Fundo. Obviamente aquelas ocorrências corriqueiras do dia a dia sempre tem. Inclusive Maria da Penha essa noite teve bastante. Aí a ocorrência. Estava durante a noite, madrugada, lá na Delegacia de Polícia e Pronto Atendimento, e a Brigada Militar sendo deslocada toda hora para averiguações quanto à questão da Maria da Penha, aqui em Passo Fundo.
É aquele casos, né, de violência doméstica, né, violência especialmente contra as mulheres, e essas são as ocorrências, né, que tem, todo dia tem, né, Maria Leia, a ocorrência de Maria da Penha, né, João Victor Lopes, todo dia a gente registra, ainda que Passo Fundo não tenha nenhum feminicídio nesse ano de 2026, né? Nem 2025, então quase 2 anos sem feminicídios. Vamos tocando então aí, João.
Isso. Regis, vamos começar pela Operação Balada Segura, já está no site da Irapuru também. Operação essa que iniciou então durante a madrugada e se estendeu quase no amanhecer, a Operação Balada Segura, onde as abordagens ocorreram na rua Benjamin Constante ali, onde foram fiscalizados 98 veículos.
Bastante veículos, tem, hein?
Imagens, uhum. 98 veículos e 116 pessoas foram abordadas, né, identificadas durante a operação.
Durante a fiscalização ali, eles só fiscalizam o motorista ou no carro eles já aproveitam e já fazem um cheque aí de quem tá no carro?
Depende muito do rostinho da joia, né? E assim vai, né, Regis?
Porque foram 90 e poucos carros, mas o número de abordagem foi maior, né?
Foi maior, é.
Identificados, pelo menos.
É, exato, né? Infelizmente tem gente que se atira que quer ser abordado, né? Uhum. E às vezes vem dois dentro do carro e já aproveita pra ver se o sistema diz alguma coisa do outro.
Exato.
A gente tem as fotos que estão na TV Irapuru nesse momento. Ao total, então, desses veículos aí, 116 pessoas foram identificadas via sistema, de acordo com o balanço operacional aí, 18 carteiras nacional de habilitação, Regis. É bastante, hein? 18 foram apreendidas, recolhidas preventivamente. Ainda 13 condutores foram autuados por se recusarem a efetuar o teste do etilômetro, enquanto 4 motoristas foram autuados por embriaguez ao volante. E destes casos, 2 condutores foram encaminhados à delegacia, tá? Por crime de trânsito.
O que que eles aprontaram?
É, um deles também responderá por resistência e desacato. A gente tem até a imagem dele ali na tela da TV. Aí, ó, esse daí foi preso aqui em Passo Fundo, então. A princípio, o que a gente viu, estava lá no momento da movimentação, quando ele se deparou com a Operação Balada Segura, ele tentou sair de ré. E daí, na saída de ré, ainda colidiu num outro carro.
Certo.
Daí desceu correndo do carro, foi em direção a um bar ali para dar tumulto.
Estamos vendo a imagem ao vivo aqui na TV.
A saída aí dele para a delegacia.
Quando você estava lá, registrou esse momento. Então ele tentou escapar da abordagem, na verdade.
Tentou escapar, né, da abordagem, né?
É, porque ali onde é que foi, João, essa balada segura?
Bem na Benjamin Constante, próximo a Dalmarque ali.
Ah, certo.
Imóveis.
Ah, subindo então a Benjamin Constante.
Isso, né, então o pessoal saía da Independência, que é um tendel, né?
Isso.
Durante a madrugada.
A própria Benjamin Constante, né? Tem vários bares ali, né?
Isso.
E aí...
E ele, quando se deparou, então, lá em cima com esta grande operação aí, Regis, ele acabou tentando fugir de ré. Só que daí ele colidiu ali num outro carro, então, estava estacionado.
O prejuízo dele só foi aumentando, né, João?
Mas o condutor do outro carro, provavelmente deve ser conhecido, não quis registrar contra.
Não quis?
Não quis. Então, provavelmente aí agora...
É só os danos vai ter que pagar, né?
É, mas daí vai ser um acerto de parceria, né?
É.
Porque não tem registro desse fato aí.
Exato. Mas aí então, né, foi esse teve que ser levado para a delegacia.
Delegacia, ele resistiu bastante lá, teve um desacato ali que as forças policiais sentiram lá no momento. Ele foi em direção ao bar ali e tentou pegar os outros conhecidos para segurar. Mas as guarnições são furiosas, né? Os guri não tem muito dessa.
E veja como é importante nessas operações ter a presença da Brigada Militar junto, né? Porque a Guarda Municipal de Trânsito, ela não tem essa capacidade de uma abordagem mais, né, mais forme, mais forte, mais firme. É apenas verificação de documentos e tudo mais, né? A questão administrativa. Já nesses casos, se não tem, se a guarda, se não tá a brigada ali, só tá a guarda, né? Ele podia se voltar contra os agentes, né, do trânsito, né, João?
Exato, Regis. Mas vou te dizer, né? A primeira abordagem nesta ocorrência ali foi dos agentes, que foram a pé de atrás.
Ah, já conseguiram fazer o primeiro contato.
O primeiro contato ali, o primeiro lance, né? O primeiro desacato ocorreu ali com o pessoal da guarda. E posterior, a brigada veio já no apoio ali, daí esquentou a coisa. Mas foi detido ali no momento, levaram para a delegacia, a princípio pagaram fiança lá e ele foi liberado, Regis Leonardo.
E muitos daqueles que não fizeram o teste, né? Eles puderam ir embora com o carro, tem que ter outra pessoa para levar, né?
Outra pessoa para levar. Aí durante a
habilitada e fazer o teste também, né?
Exato, faz o teste ali, o pessoal já acaba liberando o veículo para não ser apreendido. Só que isso tu tem um prazo, né? O prazo ali é, se não me falha a memória, é 20 minutos.
Não chegar alguém.
Não chegar alguém dentro dos 20 minutos aí.
Carro é recolhido.
O carro vai parar lá no Guincho Petrópolis.
Tá, né? Certo.
Só que o pessoal daí às vezes não entende que é 20 minutos, eles acham que dá pra esperar 2-3 horas, né? E não. Sim. Dá.
É, mas já, a gente já relatou aqui, inclusive, né, João, que tem casos que já tem até gente ali, que fica ali pelas baladas seguras, né, já se posicionando por ali, ó, bom, eu me ofereço a tirar o carro aí numa determinada quantia. Não é errado, enfim, né? E já tem gente já que tá ganhando dinheiro com isso, João.
É, inclusive tinha uma equipe essa noite lá.
Tinha, né?
Conversei com a piazada, e tinha uns 5 condutores, mais ou menos.
Mas claro, né? A ocasião faz, né? Faz o negócio acontecer, né, João? Se tu não tem nenhum conhecido, não tem ninguém, ó, tem que tirar o carro pra não. Olha o prejuízo que é levar um carro pro guincho, né, João?
É, e a gente, o Zé aí bota as imagens lá da operação, hein, Zé? Porque senão a gente vai dar risada aqui, mas vou te dizer, às vezes tem umas propostas ali que eu vou ter que contar, hein?
É, pra quem vai, né? Tu tava junto lá, né, João? E tu tava
presenciando. Eu fiquei escutando, né, uma essa madrugada, Regis. É. Coisa linda. Né, que vamos ver como é que eu posso relatar assim no ar. Mas ofereceu lá, se não me falha a memória, foi R$100 e um, né, um carinho.
Ah, é?
Uhum.
Não é possível.
Gente. É verdade. Ofereceu R$100 e um carinho lá para um.
Mandou tanto e mais um.
Para uma pessoa, né? Não vou dizer quem é, até porque não quero complicar ali.
E leva o carro.
E pelo que eu entendi da situação toda, ele só pegou os R$100, não pegou o restante.
Carinho não. É. Refugou o carinho. E levou o carro, daí liberou.
É, daí liberou o carro.
Porque quem tá por ali, quem vai sair com o carro, tem que estar habilitado e fazer o bafômetro, né?
Isso, é exato, né? Então. Mas daí a gente vê essas propostas insanas aí, né? É diferente, seu Régio Leonardo.
Sim, tá certo. Então, bom, tá aí. Essa é a balada segura, né? Operação com a guarda de trânsito e também a operação que a gente tem aí junto com a Brigada Militar, sempre no apoio. Aqui, João, tô recebendo agora a movimentação de ambulância dos bombeiros e duas viaturas da Brigada nas proximidades ali do Motel Cassino.
É, vamos ver qual é a situação aí, posterior aí.
E aí parece que eles estão no acesso ao motel ali, né? Será que tá ali a imagem agora da TV Uirapuru, né? Será que aconteceu alguma coisa? A gente sabe que já tivemos episódios, né, João? De pessoas que precisaram de um atendimento médico, até que virou em ocorrência policial dentro de motel, né? Aqui em Passo Fundo. Vamos ver se é isso, se procede isso, né? Mas vamos fazer esse levantamento, ouvinte repórter da Uirapuru. O Motel Cassino, que é aqui na 324, né?
Isso, na 324. Lá próximo ao Chapão, isso, Gaúcho, né?
Isso, exatamente. Então tem ambulância e tem viatura da Brigada Militar. Ambulância dos bombeiros e viatura da Brigada Militar no local. Vamos entender o que possa estar acontecendo. O que mais, João?
Do setor policial também, Reis, a gente teve um roubo a pedestre nesta noite passada, hein? Ocorrência de roubo a pedestre. Inclusive, estou recebendo informações neste momento aqui em Passo Fundo. Situação de um homem de 36 anos, a princípio, que necessitou de um atendimento, tá? Lá no motel, depois a gente vai ver.
Certo.
É, tomara que não seja, né, do uso de substância, né?
Às vezes o pessoal quer,
né, quer tomar o Tadalinha, né?
É, alguma coisa aí acaba se dando mal, né, João? Porque
é o Viagra, né?
É, quer fazer um esforço demais aí, né? E acaba não resistindo, né?
Ah, quer dar o máximo, né?
É, quer dar o máximo.
Quer ir no pico, né? Negocinho é diferente.
Bom, vamos averiguar depois, João. E você tava mostrando pra gente já na TV o Irapuru ali.
Esse daí foi preso, né?
Um meliante preso ali. O que aconteceu com ele, João?
Exato. SAMU deslocando também o pessoal aí, informando pela avenida aí, os moradores, os populares informando aí que o SAMU está deslocando para um apoio. Regis, esse indivíduo aí, então, ele foi preso por roubo a pedestre. Olha, fazia tempo que a gente não falava sobre aqui, que faz fundo aí.
Outro dia nós passamos, acho que foi ontem pela manhã, João, uma imagem de um homem que passou num estabelecimento comercial e queria levar um pacote de bombom pra casa, né?
Pá, aquele dali ia ter uma glicose, né, o guri? Porque ele não podia. O cara já, pra começar, já é chinelo, né?
Uhum. E tá pegando. A mão de velcro, né? Passou e se grudou no pacote de bombom.
Passou e se grudou no pacote de bombom, né?
Uhum.
E tu vê, né, Reis, olha. Se assim, ó, se ele tivesse pelo menos ética na profissão de ladrão dele, né? Entrava no estabelecimento e levava lá um chocolatinho, um negócio. Mas agora, queria ter uma overdose de doce ali, queria ter uma diabetes, né?
Certo.
Queria aumentar o seu índice, como é que é, de glicêmico, né? Uhum. Porque ele levou de um pacote, aquele pacote ele ia dar uns 40 bombom, mais ou menos.
Pois é, e ele voltou ligeirinho pra devolver, o que aconteceu, João?
É, a funcionária lá pegou e, opa, não tem rosca, mão de velcro, né? E acabou, ele acabou devolvendo naquela situação. Deste daqui, Rez, olha só como
conta
é que
a história,
é,
história,
tá?
Desse aí.
Pelas informações que a gente tem, né? Aquela, sabe que as informações muitas vezes é aquela que não, não vai pro texto, mas tem que ir pro ar, né? O ar, por isso que o rádio é fantástico, seu Rez Leonardo. O rádio, ele tem a diferença que tu não precisa botar em palavras ali bonitas e tudo mais, né? Tu vem e conta a verdade do fato. Diz que até um amigo nosso aí, tá? Tava no celular, foi ali dar uma mão na rodoviária, ele passou naquelas proximidades ali e foi mandar um áudio no WhatsApp, né? Se desligou da situação toda e passa esse camarada correndo aí, vup, no celular dele. E vai, mas diz que era uma lebre correndo perto da rodoviária ali.
É magro ali, né? Pegou o celular e saiu na disparada.
Mas e foi ao mundo.
Uhum.
Esse daí. E tanto que a pessoa que estava com o celular na mão, tava mandando um áudio. Tava mandando um áudio aí pelas informações que a gente tem, eu acho que pra patroa, algo assim, fiz tal coisa, e de repente começa aquela correria no áudio. E não fala mais nada, até a patroa, mas o que tá acontecendo?
Qual é que foi, né? A treta?
E diz que era só o ventinho do áudio correndo. E aquele vento. E o proprietário do celular ali viu a situação, tentou acompanhar de longe, né? Foi correndo também. E a Rocan tava nas proximidades.
Daí não teve.
Ó, avisou, ladrão. Então largaram de atrás e conseguiram pegar o indivíduo. Ainda bem que a Rocan estava num patrulhamento ostensivo nas proximidades ali, conseguiu pegar ele na Coronel Camisão.
Ele tava correndo em direção lá ao hospital, ao SESI, aquela região ali.
Naquela região ali, né?
Isso.
Naquela região dos craquentos.
Exato.
Ali, né? Dos pedreiros, tá? Não pedreiro trabalhador.
Sim.
Pedreiro é aquele que fuma pedra, que incomoda, que furta uma vez um cachorro, um chinelo, furta qualquer coisa pra ir trocar na boca de fumo por pedra. Né, pega a latinha, faz o furo na latinha e se entorpece quando ele fica doidão, louco dentro das roupas. E aquela região ali, Regis, por mais que a gente tem que parabenizar, não podemos deixar de falar das ações que estão sendo feitas pelo nosso município de Passo Fundo em conjunto com as Forças de Segurança Pública, né? É um trabalho conjunto, Poder Executivo e Forças de Segurança Pública. Esse trabalho está sendo feito, só que infelizmente a demanda é muito grande, é muito alta desses indivíduos que estão utilizando os entorpecentes na rua. Esta figurinha que está na tela da TV Irapuru, Regis, não é de Passo Fundo.
Não é daqui?
É lá da, sei lá de onde
veio.
O que
estava fazendo por aqui?
Do Raio que parte. Tava aí, passeando, né?
Passeando.
Entendeu?
Não, né?
Alguém veio trazer ele pra cá, né?
Contando, né? Como é que
contando, até isso, né? Fizeram esses tempos em uma van do município vizinho aí, né? Não de tão longe. andou trazendo gente e descarregando em Passo Fundo, né?
Mas agora Passo Fundo tá com um programa aí, o Rumo Certo, né?
Rumo Certo,
identifica,
exato.
Identifica as pessoas e manda de volta, daí, né,
João? É, identifica, é, identifica as pessoas. Mas é um trabalho aí que seria desnecessário, claro, se esse pessoal cuidasse, cada um. Já pensou se cada um cuida dos seus?
Mas daí, João, tu chega lá nessas prefeituras, nessas cidades, ó, não tem um morador.
É, fazem aqui, mídia e tudo
aqui,
mais, né?
Tá limpo, aqui é uma cidade organizada e tal, eles botaram...
Claro, recruta tudo dentro de uma van, né?
E joga nas outras cidades.
A van é pra 15 lugares, bota um 30 dentro da van e trazem pra Passo Fundo. Geralmente. Param na frente do albergue, ó, desce, última parada.
É, e aí é isso que acontece, mas infelizmente é uma situação que é comum, é rotineira. E esse aí agora...
Esse, o Rumo Certo aí, né, Regis, que está em atividade, né? Inclusive foi passado pela Câmara de Vereadores um trabalho lá que é o Mão Amiga, né? Internação Humanizada, que é muito semelhante.
Semelhante.
Né? E se combinou, que coisa boa isso, coisa, né, Regis?
Exato.
Se combinou o trabalho do Poder Legislativo com o Executivo e agora tá dando resultado pela nossa comunidade.
Bom, esse aí, o que vai acontecer com ele agora? Cadeia, preso por furto de celular, o que acontece quando se furta um celular, João? Fica um tempo preso, depois solta de novo, né?
É, fica de boas, né?
Uhum.
Aí um tempo parado lá para se especializar no Casarão de Pedra São Luís Gonzaga e posterior aí volta para a comunidade, né? Depende muito agora da audiência de custódia, eles vão ter que fazer aquela como é que a gente diz, né, Regis, a análise,
certo,
né? Porque até pouco tempo aí, né, não é lado político ou algo do tipo, mas o pessoal falou que furtar ou roubar o celular não era para muita coisa, era para tomar uma cervejinha, certo, e tudo mais, né? Então agora o pessoal aí vai ver na audiência de custódia, né? Se realmente este era pra tomar uma cervejinha ou pra quê mais.
Bom, tá aí, mas caiu preso, a Rocan.
Eu acredito que ia pra boca de fumo pra fumar pedra, né?
Verdade.
Não tem o que fazer. Regis, do setor policial também, a gente teve uma situação, inclusive, eu acho que foi noticiada aí pelo Piroli, pelo Bruno, ontem à tarde, uma mulher que empreendeu fuga aqui em Passo Fundo,
verdade,
né?
Verdade, ela fez o tendel aí no trânsito, né, João?
É.
Ela fez o tendel, fugiu da uma abordagem da PREE, né?
É, isso. Fez um tendel, e daí nós estamos fazendo uns levantamentos aí pra ver como é que foi essa situação toda.
Aham.
Aí tá a imagem dela já capturada agora.
Ah, já prenderam ela. É. Agitou ela, mas por que que prenderam? Porque ela fugiu da polícia ou porque ela tinha outras broncas, João?
Não, o que que acontece, Regis? Durante a tarde, eu tive que botar um negocinho no rosto aí, porque ela gritou comigo lá.
Gritou contigo?
Quando ela me viu posicionado,
né? Como se fosse,
né,
a culpa tua, né, da prisão dela.
Ela meteu, e João, não bota câmera no meu rosto e não sei o que. E eu, opa, o que que tá acontecendo aí?
Sim.
Mas ela, essa figura aí, ela, ontem à tarde...
Ela te conhecia, João.
Hã?
Ela te conhecia.
Mas é... Pouca gente passou e não conhece o Joãozinho, né?
É bom, João.
Ei, Regis. É. O que que aconteceu ali? Ela, ontem à tarde, segundo as informações que ela, eu pude conversar com ela ali na descida da viatura, enquanto ela estava indo pra cela lá da delegacia, ela tomou conhecimento que estava com um problema aí de um mandado de prisão que gerou da tornozeleira.
Ah, sim.
Porque a princípio ela tá com a tornozeleira eletrônica, foi bem assim que aconteceu. E ela teve um descumprimento da medida imposta, aí, que é a tornozeleira, de questões de residência e tudo mais. E saiu esse mandado e ela não tinha conhecimento. E ontem ela foi comunicada do mandado de prisão. E quando ela acabou empreendendo fuga lá da 324, foi, né, Piroli?
Sim.
Lá daquela região lá, ela se deparou com o batalhão e o batalhão tentou abordar já, sabendo da situação toda. E ela com o K1.0... fez o que pôde, né?
E pra se salvar.
E pôde bastante.
É, ela andou bastante, né?
Andou bastante. E conseguiu, né?
Ela conseguiu desviar dos policiais, né, João?
É. E nesta situação daí, ela acabou se mocoseando aí nas proximidades da 324, né? Se escondendo na 324, bem na região do cassino ali, Cassino Motel. Quando, então, a Rocan, que tava no apoio durante a noite, foram devagarinho lidando, localizaram ela. Mas ela se entregou lá, estava bastante nervosa, chorou na delegacia lá, e agora ela já está recolhida ao presídio regional de Passo Fundo devido ao novo mandado de prisão que saiu,
exato,
tá? E...
Então, certamente ela já tem, né, passagens, porque estava com tornozeleira,
sim,
né? Tem alguma situação aí a resolver com a polícia agora, com a justiça.
É, mas tá tudo certo. E tu sabe que durante lá a nossa conversa informal lá na região, ela disse, ó, eu tava com K1.0, mas se vocês quiserem fazer um teste de novo aí e me dar um...
Carro mais potente?
É, tipo um Vectra 2.0, algo do tipo aí, daí nós podemos fazer de novo.
É, certo. É. Gostou então da
atividade. Não, mas ela... Coitada, ele tava bem...
Nervosa,
e depois chorou bastante lá.
É, parece que tem filho, vai ter que ficar agora distante dos filhos.
É, né, duas gente, meninas.
Presa, né, agora, né? Então, detida. É,
acredito que a situação dela, Regis, né? Obviamente, isso daí quem vai dizer, vai dar o canetaço final é o excelentíssimo senhor juiz.
Exato.
É ele, né? Mas se a gente dá uma pensadinha aí, né? Ela é, pelo que eu entendi, levantei, ela é sozinha, né? Tem essas duas crianças aí que é dela.
Uhum.
Então eu acredito que lá na frente, quem sabe, não vai ficar muito tempo presa, tá?
Presa por ter filhas menores, né?
É, e ela que é a provedora, né? Tem seus negócios aí que acabam sendo necessários para sustentar essas duas crianças.
Exato. Quem sabe se não tivesse fugido, se apresentado, né, na abordagem, seria até mais fácil para ela conseguir esse benefício, né?
É.
Com a fuga já é complicado.
O senhor sabe, né, que o repórter policial, ele tem que ter um pouquinho da língua fiada, né?
Uhum.
Também eu acho da situação aí, é um advogado, né? Orientar a parte, né?
Sim.
É importante, porque se o advogado toma conhecimento do mandado de prisão, né? É o advogado que pode orientar para não ocorrer uma situação como essa.
É verdade. Bom, mas tá aí, o João Vitor Lopes, ele tá no plantão policial. 4 ocorrências, né? Mas já falam bastante, né, João?
É que os argumentos são bons, né?
São bons.
Essa semana também tivemos uma grande operação da Draco aqui em Passo Fundo, isso, né? A gente não pode deixar despercebido quantidade de pessoas presas devido ao tráfico de entorpecentes, né? Que são pessoas essas.
Uma limpa aí, João. 27 pessoas.
Não, foi bonita a coisa.
É,
foi bonita. Barbaridade. Estivemos aí com toda a nossa equipe na rua, Regis, aí acompanhando esta grande operação da Draco Passo Fundo, que mobilizou todas as delegacias da nossa cidade e mobilizou delegacias da região, né? Eu estive em alguns pontos aí, até uma das casas que eu fui lá, aquela parte do arco da porta, como é que é? Marco da porta, isso, né? Barbaridade, eles deram um butinaço naquilo lá, quase caiu a parede junto.
Olha aí.
É, foi coisa linda, né? E os vizinhos que gostam de escutar o estouro, né? Quando é polícia, entendeu? E cachorro gritando.
Quem não deve, né, pra polícia, ficar feliz quando a polícia prende alguém, estoura uma porta e leva o bandido preso.
Aquela região do Operário tava complicado, tá, Regis?
Certo.
Bem complicado ali, foram vários pontos simultâneos, né? Teve um ponto na Lava Pés com a Coronel Miranda ali, teve outros lá na Baixada da Coronel Miranda, né? Vários pontos aí do bairro Operário, Vera Cruz ali também, que foram importantes dar esse pegão ali, porque muitas vezes o pessoal do tráfico ali, eles ficam 2, 3 meses e vê que não dá nada, e daí eles botam as unhas de fora e a comunidade de bem acaba pagando.
É,
né?
E eles passaram já pela audiência de custódia? Será que ficaram presos, João? Porque...
Bastante deles ali ficaram, porque os elementos, e isso que é o principal, tá, Regis? Temos que fazer uma análise. Quando você tem uma operação deste porte, é um exemplo assim, né? É, tem lá o inspetor, o comissário de polícia que está fazendo a investigação.
Isso.
E ele é o responsável por criar a operação e repassar o delegado, e o delegado dá a cartada final. Ó, nós vamos assim, vamos daquele jeito, vamos pedir prisão para tantos. Esse aqui eu acho que não tem elemento suficiente, né? Mas quando uma Draco da vida, a Draco Passo Fundo, que é uma das referências também no estado, né, vem com uma operação, ó, precisamos prender tantos fulaninhos, e pede ao Poder Judiciário, é porque elementos de provas...
Tem bastante, né?
Tem bastante. É, material, exatamente. Aí tem bastante para dizer pro juiz, ó, essa figurinha necessita ser preso.
E aí foi o que aconteceu.
Né? É, daí depois a audiência de custódia fica difícil, né? Porque a audiência de custódia, na verdade, é para dar algumas legalidades ali da prisão, né? Para saber, como é que foi o tratamento.
Não analisa o caso em si, né?
É, não é o caso. É a situação mesmo, da prisão.
Da prisão.
Como é que lá o comissário fulano de tal, é lá na Draco, tem lá o comissário Fabiano, tem o comissário Danelli, aí o Anderson Danelli. Ah, como é que apertaram muito a algema, não apertaram? Como é que foi o tratamento?
Era bom dia, boa noite.
É, o Uber Black, como é que foi?
É, verdade.
Né? Correu muito, o motorista era bom, não é? Assim por diante, né?
Então,
são
tá
situações
aí,
assim, é mais pra saber como é que foi a prisão. Posterior vem o desenrolar da prisão toda, né?
Exato, então, mas foi uma importante ação, sem dúvida nenhuma, e trouxe um pouco de paz aí para aquelas comunidades da Planaltina e também da Operária, que estavam sofrendo muito com a questão do tráfico de drogas. E mais do que isso, né? Outras ações, a partir dessa, devem ser desencadeadas em breve, né, João? Porque a polícia está atenta a esse tipo de crime, que é o tráfico de drogas, não é simplesmente chegar, fechar uma boca de fumo, porque do outro dia ela abre. Tem que ir nos cabeça, né? Tem que ir em quem comanda, chegar no peixe grande, né? Que é o que a polícia tem feito aí com essas grandes operações aqui em Passo Fundo.
Esses peixes grandes aí, Regis, infelizmente, um exemplo, um dos líderes ali, o Piroli esteve acompanhando também, estava preso já, né?
Tava preso.
Só que quem tava tocando a barca, né?
A mulher.
Pôs. É. E agora a mulher tá presa também.
Exato.
E aí quem é que vem pra tocar? Algum parente tem que vir, né?
Pois é, pra seguir com o negócio.
Sim. O negócio não pode parar, né, Regis?
Bom, João Vitor Lopes, 8h50, trouxe pra gente aqui então as informações policiais desta manhã de sábado. Você vai seguir no plantão, que vai encerrar somente às 7 da manhã, lá na segunda-feira.
Exato, Regis, né? É importante nós destacar isso, né? Plantão, ele começa, dona Zumara Colucci, na sexta, às 18, ele, segunda às 7 da manhã, ele encerra.
As últimas informações.
Mandar um abraço pro Vesolosca aí.
Leandro,
tá na audiência. Domingo, 8h da noite, ele já tá dando o tchau.
Ah, é? O Leandro Vesolosca.
Um abraço, Vesolosca.
Nosso repórter que faz plantão com a gente.
Exato, Regis.
Em nome de quem, João Vitor?
O pessoal aí tá analisando essa situação aí do motel, tá?
Isso.
Infelizmente, uma situação lá um pouco mais complicada. Uma vítima dentro do motel aí.
O que será que aconteceu, hein, João?
O pessoal não tem muitas informações concretas ainda.
Foi brigada, SAMU, né? Brigada e bombeiros inicialmente, né?
A gente já tem uma confirmação de um óbito, tá?
Olha aí.
Mas agora não se sabe a circunstância, como a gente já teve no passado, né?
Exato.
O pessoal que faz o uso, a gente tem mais uns minutinhos ainda,
sim,
né? O pessoal que faz o uso daquele up, né? O upzinho para
estimulante, né? E às vezes estimulante. O coração não aguenta, né, João?
E infelizmente, sabe que esses estimulantes a Piazar tá usando aí, dona Zumara. Tá complicada a situação. Aí muita gente utilizando pra academia.
Isso.
Sabia dessa? Utilizando do Tadalafila, que é um remédio aí pra potencializar, né? A parte sexual e tudo mais, né? Na verdade, ele é um vasodilatador. E o pessoal tá indo pra academia tomando aquela dose diária de 5.
Isso pode prejudicar lá numa hora, né,
João? Uma hora vai prejudicar. E existem 3 versões dele, né?
Não,
de 5, de 20 e de 50, seu Régio.
Certo.
Né? O de 50 é pra dar o grau máximo, né?
E onde é que compra isso, João?
Na farmácia, né? É legalizado. Tudo legal, né?
Tem que ter receita, João?
Na verdade, o certo é um acompanhamento médico, mas a galera aí consegue, né?
Certo. Bom, João, aqui um ouvinte tá nos mandando uma mensagem, o Robson. Fui abordado essa madrugada vindo de uma caçada de javali.
Opa.
Me acompanharam da saída da Transbrasilena até o Poço Zac, onde me abordaram. Com muito profissionalismo e educação, apresentei os documentos das armas e tudo ok, fui liberado. Parabéns aos ótimos policiais da nossa Brigada Militar. Pena que eu não vi o nome dos PMs para dar os parabéns pelo tipo de abordagem que eles realizaram.
Olha aí, aproveitando só esse, além da abordagem, né? A abordagem, Regis, ela é igual para todo mundo, tá? O que que é? Daquela forma muito técnica, o policial, ele vai fazer a tua parada, ele vai te demonstrar que de forma muito ostensiva está pronto para qualquer coisa, e posterior que ele vê que tá tudo certo. Ah, tá o Regis, tá o Regis dirigindo o Piroli na carona e o Joãozinho no banco de trás. Ele vai ver que são pessoas de bem, tá tudo certo, vai se acalmar a ocorrência ali. Agora, aquele que deve algo, diferente o tratamento.
Já vai ficar incomodado,
né, com a polícia. Então, e outra coisa aí também, aproveitando essa mensagem aí, Regis, sobre a caçada de javali.
Isto.
Bicharada tá bem louca aí na região.
É liberado dentro de uns critérios,
isso,
né?
Dentro de critérios do Exército Brasileiro, né, do controle da fauna e do... dentro do IBAMA, né? Existe a autorização, então, da caçada de javali, e é algo muito importante devido o que esse bicho que eles têm, não sei como é que chama agora, mas o grupo deles deve ser manada ou não,
isso,
né? De javali, onde eles bater, Regis, destrói, numa plantação,
destrói,
tu não, né, tem noção
não
que eles fazem.
Nada, eles
e
são...
a carne é uma delícia, né?
Não sei. Não
marinada no vinho aí fica uma delícia.
Tá bom, João Vitor Lopes.
Amigo nosso aí que tá ouvindo aí, nosso amigo Diego.
Diego.
Tá ligado aí, entendido do Tadala, ele falou, João, tu tá correto.
Correto.
O 20 tá é o melhorzinho.
Tá com todas as informações.
É verdade.
Aí, isso aí, João Vitor. Bom, o setor policial, as informações que a gente trouxe aqui, muito obrigado, João, segue no plantão.
Exato, sigo no plantão, inclusive, mandar um alô especial ao nosso delegado regional, Adroaldo Schenkel.
Adroaldo Schenkel.
É um dos que esteve junto coordenando esta grande operação, né? Operação Offline, junto ao delegado
aí,
Vinícius De Martini.
Exato, foi entrevistado aí na nossa reportagem, né? Pelo Matheus Piroli, esteve lá aquele dia, e o delegado Schenk comandando essas ações todas. Aí.
Sempre junto, né? O delegado Schenk, do tempo de Defrec, Eu era piá naquele tempo lá, eu gostava de assistir na Rádio Irapuru, acompanhar, né? Uhum. As entrevistas dele. Eu me lembro que eles faziam aquelas grandes operações, né? Depois passou o delegado Diogo Ferreira, né?
Isso.
Diogo Ferreira aí, que fazia também essas grandes operações. E agora o delegado Vinícius De Martini, né? Continuando com esse nome que a Draco tem no estado do Rio Grande do Sul e também no Brasil, devido às operações que já fez fora daqui. É vara de javali?
Não, não é matilha, então. Matilha de lobos, né?
Não, eu tinha falado manada.
Manada, é, mas também.
Pronto. É. Manada de elefante.
É, mas é vara de javali.
Ô, louco. Quando
se reúne.
Todos. Lá ele. É um bicho perigoso também.
É, ele ataca as pessoas, né?
Ele ataca as pessoas. E a maioria das pessoas que fazem a caça é muito importante, né? Até deve ter muitos caçadores, pode participar do WhatsApp do Irapuru aí. E a arma longa, ela é muito importante porque você consegue atingir ele de uma certa distância maior. A arma curta, Regis, dependendo aí do tamanho do bicho, né, e de calibres menores, já é mais complicado. Um exemplo, o calibre 380, 22, 38 é um pouquinho mais complicado. Às vezes você vai ter que efetuar mais disparo para matar um bicho desse, que se chegar a pegar na tua perninha, vai parar dentro do São Vicente e pode ter até uma amputação, né?
No caso da pegada.
Ele é muito forte, é um bicho muito complicado ele lidar.
Bom, João Vitor, valeu, obrigado pelas informações.
Feito, eu tô fazendo, né, tô me esforçando pra gente chegar perto, certo, das 9 horas, qual foi a minha missão programada.
Daqui a pouco temos aí a participação, então, do Sem Segredo Especial.
Com o nosso prefeito.
Prefeito de Passo Fundo, Pedro Almeida.
Vou ficar aqui pertinho pra tirar uma foto com o homem.
Isso aí, João.
Tá bom, Regis?
Tá bom.
Para a GM Casa e Construção, Supermercados Marcolei também, a líder desinsetizadora, a qualquer momento posso retornar com novas informações direto do motel,
Regis. Tá aí, 8h57, agora 17 graus. A gente tem um recado aqui importante, uma nota que veio da prefeitura cancelando o programa Bairro a Bairro, que estava programado para acontecer no Jardim América, né, na tarde de hoje. Né, entrega aí das obras, né, das melhorias que a prefeitura realizou lá durante os últimos dias no Bairro a Bairro. A nota diz que a prefeitura comunica o cancelamento da edição do programa Bairro a Bairro, que seria realizado neste sábado no bairro Jardim América. A decisão foi tomada em respeito ao falecimento da moradora Alice Birke. A administração municipal se solidariza com os familiares e amigos nesse momento de dor. Então está cancelado o Bairro a Bairro, que iria acontecer lá no Jardim América. 8h57.
A gente tem aqui também, inclusive, a nota de falecimento aí da Alice Birke, 45 anos, falecida hoje. Velório será no Salão Comunitário lá do Jardim América. E o sepultamento será hoje, às 16 horas, no cemitério de Santo Antão.
Exato. Então tá, não há, né? Não há clima para se fazer um evento, né, dessa magnitude que é o Bairro a Bairro. Se solidarizando com a família, familiares, vizinhos e amigos, então, né? Ela vai ser então velada ali do lado, na capela ali do bairro mesmo.
Isso,
né?
No Salão Comunitário do bairro Jardim América, sepultamento hoje às 16 horas, no cemitério do Santo Antão. Serviços fúnebres estão a cargo aí da funerária Garcês.
Tá certo. A seguir a gente traz o programa Sem Segredo Especial, com a participação aqui também da Zumara Colucci, na Uirapuru, gigante em audiência. 8h58, com 17 graus.